Quer dizer, há espaços de protagonismo que normalmente não são utilizados, né? A gente se. Não é só se conforma, que a gente, de qualquer forma, tem que dar conta da regulação, né? Mas teria um outro espaço de produção mais autônoma, do qual normalmente se silencia. Ninguém proíbe, mas como ninguém regula, não se faz, né? E isso é que talvez tenha que ser mais discutido, quer dizer, que dê o nosso protagonismo, né? O protagonismo desta universidade para esta região, para esse contexto, né? Eu acho que aí tem toda uma questão de contrabalançar esses indicadores universais, né, com os indicadores locais, né? Locais, que eu quero dizer, não quer dizer só aqui do Centro de Pelotas, mas muito mais do compromisso, do impacto que essa instituição tem nesse campo, né? Pois é, então acho que aí precisa de produzir um pouco esse processo, porque há muitas coisas que não são proibidas e que na realidade não são feitas, né? É que teria que ser feito para além da regulação, né? Para além da regulação. Então, eu vejo na pós-graduação, né? A pós-graduação é muito regulada pela avaliação. No entanto, nos programas a gente teria um grande espaço para fazer outras coisas que raramente sobra tempo, porque aquilo esgota de uma forma, né? Mas se tem vontade política, se faz. Pois é, então, se tem vontade política, a gente faz. Então, eu acho isso, de fato, eu acho que nós vivemos numa sociedade bastante regulada. Acho que eu sou de favorável, que eu acho que o Estado tem um papel regulador, né? Mas nós temos um espaço de autonomia que é muito pouco usado, né? Muito pouco estimulado, né? E a questão do Sérgio, acho que o Sérgio tem toda a razão, né? Lá eu que convivo com o marido, que é da eletrônica, né? Ele vai nos museus e diz que só falta ele estar lá dentro do museu, né? Porque tudo que ele aprendeu e ensinava está no museu, né? Imagina toda a parte de transmissão, telecomunicações, né? Os instrumentos todos hoje com a internet. Eu lembro, por exemplo, quando nós começamos na reitoria, existia um fax na universidade, que era o do gabinete. E toda a universidade acorria ao gabinete para passar um fax. Vejam bem, parece ficção científica. Mas toda a transmissão de documentos era feita por um fax que existia na reitoria, né? Aí era outra questão, né? Mas o que eu quero dizer é que tu tem toda a razão, quer dizer, mais numas profissões do que noutras, não tem a menor dúvida, né? Agora, existe também o contrário. Esse professor lá da Unicamp, que eu tive essa semana, era engenheiro químico. E ele dizia assim: a Unicamp forma engenheiros químicos que não têm onde trabalhar, porque a indústria química está muito aquém daquilo que a gente ensina aqui na universidade, né? E aí eu perguntava: mas por que que os egressos não são produtores, né? Porque a indústria química é uma indústria caríssima, né? Muito regulada por oligopólios, enfim, né? Então também tem por outro, claro, pode ser não ser realidade muito ampla, pode ser deles, mas ele me chamou a atenção disso. Ele disse que o que os alunos aprendem, a indústria não quer, ele quer alguém que faça as coisas mais simples, assim, com relação àqueles processos. Então, são essas questões. Isso não quer dizer que a universidade não tenha que trabalhar com conhecimento e dar o direito ao estudante, né, de ter o conhecimento mais de ponta, mas com certeza ele não vai trabalhar para aquilo que ele foi também tão bem preparado e vai ter que fazer outras coisas que também precisam ser feitas. Então, essa é uma perspectiva que é difícil, muitas vezes, de nós professores compreendermos, né, porque o nosso afã, a nossa intenção, até a boa intenção, é de achar que tem que ensinar tudo, porque eu sei, para os alunos, né? Tudo que eu posso ensinar para os alunos. Só que, na realidade, se esse ensino for um ensino centrado fundamentalmente no conhecimento e na tecnologia, é preciso entender que cada vez mais ele tem vida curta, né? Os problemas, e se é na área de ciências sociais e humanas, cujo impacto da tecnologia não é tão grande, mas, por outro lado, o impacto das culturas é muito grande, né? Então, a gente na escola vê que a escola de hoje não é a escola de ontem, os alunos, a juventude é outra, a possibilidade de raciocínio e acesso à tecnologia muda as práticas da escola. Quer dizer, mesmo nesse campo, nós temos, então, saberes que não mais, que exigem outros, né? Exigem outros. E isso vai ser uma responsabilidade de cada um. Ninguém vai fazer, não há universidade que vai fazer isso por todos os estudantes. Agora, o que nós pudermos, né, ajudá-los a produzir esses saberes, né, relacionados com a busca, com a capacidade de leitura do real e de encontrar alternativas desses movimentos, eu acho que essa é a nosso grande papel como professores, né? Não sei se falei.
Pessoal, mais algum questionamento? Pois não. Mais alguém? Então, só para, porque a gente está gravando. A fala do Chico ficou sem gravação.
Boa noite, então, a todos e a todas. Eu queria fazer uma, fiquei assim, na verdade, mais tocada, né, por essa tua última fala, né? Quando tu dizes assim que a gente tem espaço para fazer mais coisas, na verdade, do que a gente faz, né? Meu nome é Luciane, eu sou professora da enfermagem, né? E estou no segundo mandato da direção lá, né? E no primeiro mandato a gente tomou uma decisão importante política que foi mudar o currículo, né? E aí eu fico pensando um pouco o que que isso tem a ver com toda essa questão da discussão da universidade, né? Nós, na verdade, levamos 2 anos discutindo para ter coragem de fazer a mudança que a gente gostaria. E hoje que ele está pleno, a gente tem coisas que a gente não quer que sejam desse jeito, né? Ainda não tão boas ou não eram aquilo que a gente imaginou, vamos dizer assim. Uma grande discussão que a gente fez foi a questão de para que que a gente forma enfermeiros numa realidade como a nossa? Que eu acho que é uma coisa assim que a gente se olha pouco, né? E a gente, acho que assim, essa faculdade de enfermagem desta universidade, ela tem um perfil diferente ao longo desses 37 anos. Ela tem um perfil mais comunitário. O enfermeiro que nós formamos aqui não é o mesmo da UFRGS, não é o mesmo da FURG, e nem o mesmo de Santa Maria, onde eu me formei. Então, a gente viu assim que, quando a gente discute com os professores, até porque os professores de enfermagem, como todos os outros dentro da universidade, não têm uma formação especificamente pedagógica, né? Há uma tendência muito grande de dizer que a gente tem que preparar os nossos estudantes para o mercado, para que eles possam ter lugar para trabalhar. Vou ter que, e a gente começou a fazer uma discussão que a gente quer formar enfermeiro generalista para dar sustentação a esse sistema de saúde público, né? Quer dizer, nós não queremos formar enfermeiros especialistas, né? Nós não queremos que os que nós não gostaríamos que os cursos da saúde formassem para acontecer o que acontece hoje. Nós não temos, temos poucas pessoas interessadas em fazer residência em pediatria, em ginecologia, e temos muitas pessoas querendo fazer em cirurgia, por exemplo. Isso é formar para o mercado. Então, fazer essa primeira discussão, eu acho que a gente precisa se olhar um pouquinho mais, né? E aí eu acho que nessa discussão do perfil, ou seja, para que que a gente forma, precisaria se olhar mais enquanto universidade. Porque a gente não tem muito esse hábito, né? A gente ainda tem uma posição muito conservadora, enquanto professor, dono do saber, ou enquanto essa representação de que quanto mais se reprova, então é melhor, né? E eu acho que com relações muito autoritárias ainda, professor-aluno, né? E isso são fronteiras muito difíceis de ultrapassar, que eu vejo dentro da nossa própria mudança curricular, né? Às vezes, a questão de tu sair da forma de ir para frente e sentar na roda, né? E pensar que o outro conhecimento vale, é muito sofrido também para o professor, né? E aí eu fiquei olhando aqui pensando, gente, quantos professores a gente tem aqui hoje querendo discutir que perfil, né, a gente precisa, né, para a gente se olhar como universidade. Porque esse é outro tempo, né? Esses professores que estão aqui convivendo conosco, grande parte hoje, eles não viveram essa história de 25 anos atrás. Eles não são herdeiros dessa história. Eles são herdeiros de um outro tempo, um tempo, inclusive, que os recrutou em cima da produtividade numérica, científica, né? No máximo, em relação ao impacto daquilo que eles produzem. Um tempo também que eles são formados para serem enfermeiros, e se fizerem uma pós-graduação, serão professores, né? E tantos outros dentro dessa nossa universidade. Então, pensar como nesse tempo, né, nesse tempo em que parece que é mais livre, tu pode entrar para dentro da universidade e não ter quase que regulação nenhuma, fazer o que tu quiser ou não fazer o que tu, desde que tu cumpra lá os teus... Como que a gente trabalha, né, um tempo em que o compromisso com o coletivo é muito menor, né? É o tempo que eu estou aqui, é o tempo que eu não estou com meu filho, né, de 16 anos. Então, é um compromisso do coletivo exige a gente se movimentar de uma outra forma, né? Porque também esses nossos alunos e esses nossos professores também eles estão se produzindo numa realidade em que eles... A própria tarefa da iniciação científica é absolutamente mecânica, às vezes. Muitas vezes. A própria tarefa da pesquisa, muitas vezes, é uma tarefa de repetir, que leva menos a pensar, né? Estou falando isso porque eu sou pesquisadora e acho que a gente também estabelece alguns lugares hierárquicos para essa discussão. Eu fico olhando e pensando, tá bem, eu era aluna no tempo que a professora participou desse outro, né? Eu participei como aluna nesse momento da história, mas eu vejo que hoje a gente tem outras dificuldades, né, de conseguir constituir um ambiente, pensar que também a gente está num processo de discussão que não iniciou há muito tempo, né, que a gente já tem uma cultura de não se olhar ao longo de todos esses anos que se passaram, né? Desde que eu entrei nessa universidade. Então, como a gente criar um contexto de problematização da universidade em que a gente possa verdadeiramente se olhar um pouco e pensar o que eu estou fazendo, né, enquanto universidade, que universidade eu quero, que relações eu quero construir, porque isso não se faz em pouco tempo. Isso é um exercício que precisa ser sempre alimentado, que nós alimentamos, por exemplo, na nossa experiência curricular, nós estamos alimentando desde 2007, parece que, e não tem nunca fim, né? E hoje nós temos um currículo que nosso aluno, professor, ele vai para a prática no primeiro semestre. E ele vai fazer reconhecimento de território. Então, um menino e uma menina de 20 anos, 19, às vezes ele... bairro dele fazer um reconhecimento de um território que ele não conhece mesmo como morador. Porque é outro tempo. É isso que eu digo assim. Não é um enfermeiro nem que se formou como eu, né? É um enfermeiro que tem que trabalhar com um pré-natal de uma mãe usuária de crack, por exemplo. É um enfermeiro que tem que ter autorização para circular em determinadas áreas das comunidades onde a gente vive, né? E que a gente precisa que essas pessoas saiam para esses lugares, porque é esses lugares que estão precisando de profissionais. Como a gente constituir, né, uma problematização dentro de uma universidade que, ao mesmo tempo, né, que ela usa pouco esse poder de se pensar, né, ela é muito conservadora, vamos combinar, ela tende a conservar esses valores, que são os valores hegemônicos. Também dentro de um contexto de uma política que tende a formar para o mercado, né? E de uma saúde também que eu acho sim, que uma saúde que também tende a ter acesso conforme as suas diferenças sociais. Então, Eu fico mais preocupada em como a gente vai sensibilizar as pessoas, professores, estudantes, e como a gente vai conseguir ter fôlego suficiente para manter isso.
Olha, essas coisas não têm receita, né? Eu acho que também não tem hierarquia. Nós temos que usar todos os espaços possíveis. Eu acho que uma política institucional é muito importante, ajuda muito, né? E que parece que agora, nesse momento, vocês estão tendo um empenho institucional para isso. Mas, mesmo em épocas que não se tinham, às vezes a resistência acontecia, quer dizer, a gente fazia coisas, né, na contramão até das políticas institucionais. Né? Então, essa mobilização dos sujeitos é uma necessidade do nosso tempo. Né? Na realidade, a gente vai olhando que nós vivemos uma época de um certo recuo do coletivo. Né? É um momento político de recuo do coletivo. E muito mais de uma certa exacerbação do individual. Né? Agora, isso não é uma questão intransponível, né, como não se modificasse muito. Acho que os sujeitos são capazes de refazer, e esse exemplo que tu deste do repensar o currículo é isso. Né? E também acho que a gente tem que ter uma certa maturidade para enfrentar que tudo aquilo que a gente propõe como modelo está sempre em movimento. Né? Então, nunca um currículo previamente pensado vai ser exatamente como a gente pensava, porque outras coisas acontecem, outros sujeitos acontecem. E acho que, como toda organização, vocês vão ter ilhas, né? Vão ter grupos que avançam mais, grupos que avançam menos. Do ponto de vista institucional, né, se eu fosse da gestão, eu ia sempre dar mais visibilidade para aqueles que fazem do que para aqueles que não fazem. Então, valorizar as boas práticas, valorizar as boas experiências, né? Trazê-las a público, socializá-las. Né? Então, como é que foi a mudança de um... Que processo viveu o curso de enfermagem nesse tempo para tal coisa? Quem é que sabe disso? Só o curso de enfermagem? Que impacto isso tem na visibilidade da universidade? Né? Os cursos da saúde, eu acho que têm tido uma condição especial, bastante interessante, até porque, com a questão da política do SUS, me parece que os dois ministérios se deram conta de que mexer na prática de saúde significava mexer na formação. Né? Então, grande parte das experiências mais avançadas que nós temos no campo da universidade são na área da saúde. Mas isso não quer dizer que não se possa fazer avançar outras áreas. Né? E esse é um trabalho mesmo cotidiano, né? de organização, de regimentação. Mas acho que, do ponto de vista institucional, a gente tem que dar visibilidade a essas práticas, valorizá-las, né? E mostrar, muitas vezes, tu dizes que os professores são recrutados por outra lógica, é verdade, já mencionei isso. E até alguns casos, muitos dos professores, eles não têm nem a prática, não têm nem a formação pedagógica, nem a prática da profissão. Né? Eles terminaram a graduação, foram para o mestrado, foram para o doutorado. Então, isso é bastante complicado, né? Porque eles estão num curso profissional de uma coisa que eles nunca fizeram. Né? Então, essas questões têm que ser discutidas. Não é para dizer, olha, tu é incompetente, tu não vai, né? Mas essa é uma realidade que nós temos. Como é que a gente trabalha isso? Né? Acho que isso, hoje em dia, até coloca em discussão, vou falar aqui num vespeiro, mas coloca em discussão a questão da dedicação exclusiva. Né? Separa o sujeito que faz do sujeito que ensina. Porque a ideia da dedicação exclusiva foi no sentido de que a universidade teria fazeres, só que por dentro da docência, mas o que a gente vê hoje é que isso não acontece. E em muitas carreiras, o fazer é fundamental para te poder trabalhar com o saber, com o ensinar, né? Então, acho que são questões que a gente tem que enfrentar de frente, que tem que colocar assim, em frente a frente. Mas eu acho muito... escrevam sobre isso, publiquem essas coisas, sabe? Produzam. Porque, como a universidade funciona muito com a lógica da produção e da pesquisa, uma das questões que nós temos é o desprestígio da pesquisa sobre o ensino. Né? Então, não se pesquisa, por exemplo, uma experiência de currículo, não se pesquisa uma prática pedagógica exitosa, se o professor não registra, não trabalha com uma produção do conhecimento sobre o que ele faz na profissão docente. Né? Ele pesquisa lá o seu campo específico, e, enfim, tem que pesquisar. Mas, agora, há alguns sinais interessantes assim, que eu tenho olhado, né? Há uns 2 anos eu fui fazer um estágio sênior na Universidade de Sevilha, fiquei 3 meses lá. E me chamou a atenção, que o meu objeto foi um pouco olhar os trabalhos de assessoramento pedagógico e como é que isso funcionava, né? Me chamou a atenção como algumas universidades espanholas, que eu tive acesso, fortemente estavam fazendo para o público, quando eu digo para o público, nos seus sites, nas suas, de como eles se mostram, inclusive para o mercado, com um forte discurso sobre a qualidade do ensino. Né? Isso me chamou a atenção, porque aqui a gente é um discurso muito silenciado. Se fala genérica na qualidade do ensino, mas não se coloca assim, do ponto de vista para o estudante, quando o estudante chega, o que é isso, qualidade do ensino? O que esse curso faz de diferente na sua formação? Né? E daí eu fui me dando conta que, desde o que houve o processo de Bolonha, né, que unificou então, a formação dos diferentes países da Europa, por causa do reconhecimento da titulação para o trabalho, né, as universidades, um dos pontos de avaliação das universidades, nunca foge da lógica concorrencial, né, em que estamos imersos, mas, enfim, um dos pontos é a mobilidade estudantil. Ou seja, é estimulado que os estudantes façam parte da sua formação numa universidade do outro país. Né? Como aqui eles têm bastante dificuldade, porque nem todos os alunos podem economicamente podem fazer isso. Mas a universidade é avaliada pelo número de estudantes estrangeiros que ela capta. Ora, ir para grandes universidades como Barcelona e Madrid não é difícil de captar alunos. Mas como capta a Universidade de Huelva, a Universidade de Múrcia? Então, eles tiveram que fortemente investir, economicamente, inclusive, né, de aporte a experiências de ensino bem-sucedidas, com vasta visibilidade sobre isso, né, no sentido de que atrai o aluno. Olha, se tu vieres fazer um tempo aqui nessa universidade, aqui tem um diferencial na formação de graduação, por isso, por aquilo, né? Aqui, até agora, a gente descarta aluno, a gente não disputa aluno. Né? Agora, nós temos um fenômeno novo, né, que eu não vou ter tempo de vida para fazer isso, mas que eu gostaria muito de acompanhar, que é o impacto do SISU nas universidades federais. Né? Porque o SISU, de alguma forma, está trazendo uma outra lógica de concorrência por estudantes, já que o aluno pode escolher, se ele é classificado, a instituição para onde ele vai. Por que ele escolhe ou vai escolher a Federal de Pelotas? O que ela diz sobre o seu ensino? Estou dizendo a Federal de Pelotas, como podia dizer qualquer uma outra. Não, isso é só uma mera suspeita. Mas eu acho que seria bem interessante pesquisar um pouco esse efeito do SISU. Não só na diversidade, que isso vocês têm já diariamente, né? Alunos que vêm de todo lado, enfim, né? Que muda um pouco a constituição histórica de uma universidade muito regional, como era aqui a nossa. Né? Mas também pelas razões que esse estudante vem, e mais, pelas razões que ele fica. Então, acho que são coisas assim que, institucionalmente, a gente poderia e pensando, para não ser atropelada, né, somente por essas questões, e fazer os professores participarem desse processo todo, né, fazer os professores, é muito fácil dizer, mas quer dizer, provocar, né, provocar esses espaços. Eu agora soube, aqui trabalhando com esse pessoal do Instituto Federal, né, uma questão que achei muito... me impactou, assim, mas... não sei se está impactando as universidades, né? Que o TCU, o Tribunal de Contas, é que está cobrando os institutos pelos as índices de reprovação. Não sei se isso já chegou nas universidades. Então, os institutos têm que dar conta para o Tribunal de Contas sobre o recurso que o instituto gasta e de quantos alunos aproveitam esse recurso. Correto, justo, é uma coisa que nós temos que pensar. Mas essa cobrança vem. Então, o professor não pode mais ser esse, como tu disse, que quanto mais ele reprova, menos ele se importa. Né? Cada vez mais, eu acho que a responsabilidade nossa em relação a essa formação do estudante, num país como o nosso, e na educação pública, vai se tornar presente. Né? Então, claro, porque o TCU está cobrando, hoje há um alvoroço do ponto de vista de tentar experiências de diminuir evasão, de diminuir reprovação, de trabalhar com tutorias, quer dizer, isso movimenta, né? E movimenta. Então, é aquela coisa, no fim, a regulação acaba provocando alguma coisa que a emancipação já podia ter feito, né? Mas que a gente não ocupa esses espaços de uma forma mais autônoma, né, para enfrentar esses problemas. Enfim, são elucubrações da cabeça de uma velha professora aqui.
Mais algum questionamento? Bom, então, nós vamos encerrar. Primeiramente, agradecendo a presença de todos, lembrando, tá, dos próximos debates, da importância, né, dessa participação, justamente para subsidiar as discussões que teremos a partir do momento que o processo for efetivamente deflagrado. E agradecer especialmente a Mabel pela disponibilidade em vir, pela simpatia que ela demonstrou desde o início com a ideia e se colocando à disposição para participar. E
não é só simpatia, compromisso.
Também. E com a qualidade da exposição, o que não é surpresa para nós. Então, muito obrigado. Não sei se o Mauro gostaria de... Então, nós agradecemos mais uma vez e passando para a Mabel para as despedidas.
Só desejar para vocês muito ânimo, né? Muita energia, muita condição de achar que vale a pena, porque essa questão não é só para os outros, né? É para a gente mesmo. Né? A Terezinha Rios, que é uma professora muito nossa companheira, né, que trabalha em São Paulo, e ela trabalha sobre o conceito de qualidade, né? E ela diz que qualidade é alguma coisa que a gente faz bem e que faz bem para a gente. Né? Então, quando isso acontece, é porque a gente investiu certo. Né? E, então, muito bom trabalho para vocês. Eu realmente tenho compromisso. Hoje, meu marido me dizia de manhã, tu é maluca. Né? Tu vai sair agora de tarde para voltar amanhã de manhã. Né? Ele sempre diz assim, tu tem que te dar conta que teu corpo não acompanha mais tua cabeça. Né? E claro que eu canso muito mais. Né? Na semana que vem eu tenho duas bancas aqui na FAI, então tem que voltar para Pelotas de novo. Né? E eu digo, não, mas é o meu compromisso. Aí ele me pergunta assim, tu não pode pagar esse compromisso mais perto? Não, aqui não posso. Né? Jamais posso dizer, né, para a minha universidade que eu não posso vir. Então, muito bom trabalho para vocês.